Bem-vindo ao Farol Urbano, o podcast sobre pessoas criativas e cidades mais humanas. Eu sou Frederico Cruz e esse é um canal para trocarmos informações sobre ideias, projetos e soluções inovadoras que estão transformando as cidades. Nesse episódio eu converso com a Bianca Antunes sobre arquitetura para crianças. Ela tem uma editora especializada em livros que abordam temas sobre arquitetura e urbanismo para esse público. Falamos sobre a importância de trazer esses conceitos desde cedo, fazendo com que elas tenham uma melhor percepção dos espaços e da cidade. Falamos também sobre cidades acolhedoras às crianças e às mulheres, além de exemplos de projetos já implementados fora do Brasil. Começando aqui mais um episódio do podcast Farol Urbano. Hoje eu estou com a Bianca Antunes. Bianca, bem-vinda ao podcast.
Obrigada.
Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vamos começar com a apresentação tua, um breve histórico.
Tá bom. Muito obrigada pelo convite, né? Uhum. A gente está super feliz de participar do podcast. Meu nome é Bianca Antunes, eu sou jornalista de formação. Trabalhei 13 anos na revista AU, na Arquitetura e Urbanismo, 7 deles como editora-chefe, né? Saí de lá em 2016 para cursar um mestrado em desenvolvimento urbano. Mas, um pouquinho antes aí de 2016, lá para o final de 2013, uma colaboradora da AU, arquiteta Simone Sayeg, entrou em contato comigo. Me ligou e falou: a gente precisa fazer um livro de arquitetura para crianças aqui no Brasil, porque não existe. Então, desde o final de 2013, a gente está aí envolvido nesse trabalho de criação de conteúdo sobre arquitetura e urbanismo para e com as crianças. Esse primeiro trabalho, esse primeiro projeto, resultou num livro em 2016, então foram aí 2 anos e pouquinho de gestação desse projeto, de pensar como ele seria, né? Uhum. E aí o primeiro livro foi lançado em 2016. Acho que é isso, assim, meio rapidamente.
Legal. E como é que foi essa transição do jornalismo para uma especialização em arquitetura? Você já estava trabalhando na AU?
Já, então. Eu fui para fazer o mestrado, na verdade, depois decidi no meio ali do processo do trabalho na AU que eu não queria mais trabalhar exatamente com a mídia, mas não apenas reportar, né? Eu costumo dizer isso, não apenas reportar o que acontece nas cidades, mas também fazer parte desse processo de construção urbana. Então, eu fui fazer esse mestrado de 2 anos e voltei há pouco tempo, há 6 meses também, para aplicar muita coisa aqui no Brasil, né?
Uhum. Seu mestrado foi aonde?
Foi um ano na Alemanha, em Darmstadt, que é uma cidadezinha perto de Frankfurt, e um ano em Barcelona, trabalhando com desenvolvimento urbano e cooperação internacional, que é o tema do mestrado, né? Uhum. E que a gente sempre tenta, na verdade, linkar um pouco desses trabalhos, desses estudos com o trabalho, agora voltando, né? Muita coisa eu estou aplicando no trabalho com dos estudos de arquitetura e urbanismo para crianças.
Uhum. A Espanha, se não me engano, ela é uma referência para esse tipo de trabalho, né?
A Espanha tem trabalhos lindíssimos, assim, Barcelona também agora, justamente agora, tipo, há poucos dias, vamos dizer assim, lançou um projeto do Colégio de Arquitetos da Catalunha em parceria com o que seria, tipo, o governo estadual catalão, né, uhum. Para produzir materiais para serem utilizados em sala de aula. Eles estão agora, vão fazer o primeiro piloto. Então, são muita informação nova e bacana e de vanguarda, sabe, de coisas assim, uhum. que estão sendo produzidas. e super enriquecedoras para a gente também aprender muito com o que eles estão fazendo.
Legal. É, a gente pode falar então no nosso tema, né? Hoje a gente está falando sobre a arquitetura e urbanismo para as crianças, né? Qual que é a importância de se falar sobre esse conteúdo para as crianças? Começar desde cedo.
Olha, eu acho que a gente sempre parte de uma ideia, assim, desde o princípio do nosso projeto, e muito também da minha experiência como jornalista trabalhando numa revista especializada de arquitetura. Aí eu vou voltar um pouco, né? Essa experiência de ser jornalista, de não ser uma arquiteta trabalhando na área de arquitetura, me fez perceber o quanto arquitetos e urbanistas reclamam entre eles, ou falam de arquitetura entre eles, ou falam de urbanismo entre eles. E sempre resmungam que o cliente não os entende, né? Existe muito essa reclamação. Então, e eu acho que é um pouco a importância é essa, assim, de você parar de falar sobre arquitetura e urbanismo entre os pares, dentro da academia ou entre os arquitetos, e passar a falar desses temas com a sociedade. E aí a nossa ideia é começar a falar disso desde cedo, porque são temas caros a todos, né? São temas que nos influenciam, é totalmente ligado à qualidade de vida, por um aspecto, é totalmente ligado com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano de vivência das cidades. E é totalmente ligado também com o grau de participação das pessoas e de envolvimento com o que acontece nas cidades, né? Desde a gestão pública até, não sei, um novo projeto na sua rua. Então, acho que a importância é essa, sabe? É desmistificar um pouco o que é arquitetura, o que é urbanismo, trazer ele para o cotidiano das pessoas e formar pessoas que sejam capazes de, daqui 10, 20 anos, construir cidades mais humanas, a gente sempre diz. E aí não precisa, a nossa ideia não é e nunca foi, e acredito nunca vai ser, criar futuros arquitetos. Não é ensinar as crianças a ser arquiteto ou ser, né, ou querer que eles entrem na faculdade de arquitetura, não. É provê-los de conteúdo para que eles consigam lutar e brigar e perceber, né, o que acontece ao seu redor. Então, lutar por uma qualidade de ambiental ali dentro da escola, que esteja, ou na calçada da escola, né, ou na mobilidade de casa da escola. E aí, aos poucos, é criar esse olhar crítico para o que envolve, para que as envolve no dia a dia. É isso.
Não. É porque começando desde cedo vai ficando uma coisa mais natural, né? A criança vai se desenvolvendo com esse
Sim.
olhar. Quer dizer que então, quando ela chegar a uma fase adulta, já vai ser um cidadão que já percebe o espaço ali de uma maneira diferente, né? Seria isso.
Sim. É criar esse olhar crítico, né? Instigar esse olhar crítico da criança para o mundo que a envolve, né? Eu acho que existem temas que eu só fui perceber sendo editora da AU. Acredito que você só foi perceber a hora que entrou na faculdade de arquitetura, mas que são temas que são importantes para todos e que se as pessoas tiverem consciência e tiverem esse olhar, também podem exigir mais de um poder público, por exemplo, ou ter mais bases quando for participar de um movimento de reivindicação ou de um processo participativo dentro da sua comunidade, né?
Fica uma coisa mais natural, né?
Isso, mais natural e mais assertiva, né? Eu acho que é isso.
E como é
E
que foi essa transição?
construir, né? E desculpa.
Não, pode falar.
E construir também, porque eu acho que a construção da cidade, acredito muito nisso, a construção da cidade não vem só do arquiteto, não vem só do poder público, mas vem também de muito de pedidos e desejos de uma comunidade, né? E que se essa comunidade tem as ferramentas e tem esse olhar para como transformar esse espaço num espaço mais agradável, né? Ela pode começar a ocupar espaços e transformar espaços, e aí sim pedir e reivindicar que o poder público venha formalizar esses espaços, né? Então, acho que é essa ideia também de mãos à obra um pouco, assim, de se tornar, se sentir também um protagonista da sua cidade, não apenas um telespectador.
O processo é totalmente participativo, né?
Isso é de participação, a gente quer instigar e sempre produz essa ideia de que todos somos construtores das nossas cidades, sabe? E também eu acho que existe muito uma pré-concepção de que as coisas já são assim e sempre foram assim, nunca mudam, o que é totalmente errôneo. Na verdade, a cidade está sempre mudando, né? Então, não enxergar o que você vê hoje como algo normal, padrão, mas sempre passível de modificação para melhor, né? Isso também é essa ideia que a gente tenta sempre passar, tanto nos livros quanto nas oficinas que a gente faz, workshops, cursos, assim, essa ideia, tipo, vou usar essa palavra, empoderamento das crianças, de torná-los cidadãos, né?
A gente vai entrar ainda nesse assunto de como vocês fazem esse trabalho, mas Bianca, eu queria entender como é que foi essa transição. Da linguagem quando você trabalhava na AU, que era uma linguagem totalmente técnica, né? Para esse público infantil foi difícil? Você trabalhou com alguma equipe especializada? Como é que foi isso?
Olha, não, assim, a gente não teve equipe especializada. Éramos eu e a Simone, mas era um desafio muito grande, né? Porque você escreve, reescreve. A gente tem muito cuidado, assim, de não fazer um texto bobo, porque, né? Então é um texto, acho que tem bastante conteúdo e a gente sempre usa linguagens, uma linguagem o mais básica possível, no sentido de mais simples, né? Porque você não precisa
Não é simplista, né?
usar
Mas a linguagem simples para fácil
sim, como
entendimento.
se fosse. A gente sempre pensou nesses textos dos livros como se fosse uma conversa que você tem com uma criança, né? Um sobrinho, um filho de um amigo, enfim. Então, foi sempre nessa ideia. E sempre quando surge alguma palavra, por exemplo, a gente precisa usar a palavra como um pilotis, né? Porque, enfim, faz parte, e a gente também acha que é importante a gente falar de alguns termos. Então a gente teve muita ajuda também de ilustrações. Então compara o que é um pilotis, então com muitas ilustrações de outras formas, lá compara com as palafitas. Então para ter muita essa ideia visual do conceito e fazer aí um equilíbrio, né, entre um texto de uma explicação mais de um vocabulário mais simples com uma ilustração que é super didática também. Então foi esse é o caminho que a gente trilhou.
Legal. E a editora, a gente está falando da Pistache Editorial, que é a editora que
Isso.
vocês montaram. E como é que
Isso.
atua a editora? Você falou lá, tem os
Olha.
livros e os workshops.
Isso, a gente tem. A gente abriu a editora para fazer o primeiro livro, né? Aquele livro que a Simone me ligou e falou: a gente precisa de um livro de arquitetura para crianças.
Que é a Casa Cadabra.
Que é o Casa Cadabra, que é o primeiro, que é o Invenções para Morar. Então, a gente passou esses, tipo, 2 anos pensando em o que seria esse livro de arquitetura para criança, como formatar esse livro, o que a gente passaria, né? Qual a informação que a gente passaria por esse livro. E a gente decidiu que seriam 10 casas, cada casa em algum lugar do planeta, de diferentes épocas, e sempre muito lúdicas, assim, para instigar a criança a pirar um pouco no que pode ser uma casa, né? Então a gente sempre compara e faz comparações tipo a casa sem paredes, que é a casa NA no Japão, ou a casa de 1000 casas, que é o Copan aqui em São Paulo, que é o único edifício, na verdade, do livro. É a casa em cima da cachoeira, Falling Water. Então a gente sempre tem algum aspecto lúdico assim para criar. E a casa bola, né? A casa bola eu acho que é o que as crianças mais piram, né? Assim, pelo menos é o que a gente sempre recebe de retorno, assim, dos pais e leitores, é que as crianças sempre piram
Tem essa
muito
preferência.
na
É porque
casa
elas
bola, porque
nunca
é realmente
viram,
muito
provavelmente nunca viram
louco,
uma.
né?
E é aquela coisa, é uma forma tão simples que está inserida na vida delas, que elas
Sim.
nunca provavelmente pensaram antes que existe uma casa daquele formato,
Nesse formato.
né?
E aí, bom, e aí a gente resolveu abrir a Pistache para fazer especificamente esse primeiro livro, pela gente mesmo. A gente não quis apresentar para nenhuma editora, a gente quis tocar esse projeto. E a gente foi, enfim, isso foi crescendo aos poucos, né? Com o primeiro livro, que a gente fez, aliás, por um financiamento coletivo, porque a gente também não tinha como fazer esse livro financeiramente, e a gente passou por vários processos também nesses 2 anos de pensar o formato do livro. Uma das questões era como a gente iria financiar esse livro. E acabamos decidindo por fazer um financiamento coletivo no comecinho de 2016, e foi assim. Foi
Sucesso.
sucesso, mas primeiro foi aquele frio na barriga. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas a gente quis apostar que, na verdade, a gente via uma demanda, né? A gente acreditava nesse projeto, a gente sabia que era algo que faltava, mas a gente não tinha ainda um feedback real, né? Então, quando a gente começou a campanha, a gente sentiu muitas pessoas assim do nosso lado, assim, né? A gente até pensa, assim, a gente fala várias vezes que o Casa Cadabra não foi um produto, foi uma causa praticamente, porque era essa causa de precisamos falar mais de arquitetura com as crianças, precisamos falar mais de arquitetura com o mundo, né? E a partir desse livro, a gente teve alguns contatos de pedidos de oficina para crianças, com as crianças, né? Então, além do livro, então a gente transpôs algumas ideias do livro para oficinas. Então, a gente hoje faz oficinas, desde oficinas de 2 horas, super rapidinhas, até cursos. A gente fez um curso no Sesc Pinheiros em 2017, de 3 meses, por exemplo, em que a gente, enfim, a criança podia fazer o curso completo ou podia fazer só algumas aulas. Então, mas ele
Curso para as
é bem
crianças, não
bacana.
seria tipo curso para os professores,
Não, para as
curso para as crianças
crianças,
mesmo, imersão
sempre
das crianças.
crianças, é. Então, enfim, a gente abordava em cada aula algum conceito específico. Então, era desde como funcionam as estruturas, por exemplo, né? E aí as crianças criavam estruturas com palito de, não, elas fizeram com macarrão e massinha, por exemplo, macarrão tipo espaguete, para criar. Então, o que é, né, o que é a estrutura, como montar. Então, elas fizeram formas muito diversas. E aí também falar construir cabana, por exemplo. Então, enfim, cada módulo falava de algum tema, de algum conceito de arquitetura, como num crescente, né? A ideia era começar do mais básico e crescendo até montar a cabana final. Enfim, aí então essa hoje o que a gente faz? Hoje a gente tem mais um livro que foi lançado ano passado, em 2018. E aí a gente
Que é o
decidiu
Casa Cadabra 2.
isso, que é o Cidades para Brincar.
Isso. Que aí
Então,
falando desde a cidade e urbanismo, né?
isso, e aí então a gente decidiu sair da escala da casa, abrir a porta e ir para a rua. E aí, para a gente começar a entender, para as crianças começarem a entender a cidade e o que é esse espaço público, né? A gente teve alguns cuidados super importantes para a gente, de também mostrar o espaço público como não sendo um parque ou uma praça apenas, mas também a sua calçada, uma rua, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca a Paulista como sendo um espaço público, a gente mostra que o asfalto é também público, né? É também para ser usado e pode ser usado de diversas formas.
Não só do carro, né?
Não só do carro, E que existem diversas formas de usar e se entreter na cidade, brincar com a cidade. Acho que isso para a gente é muito importante para ver a cidade com outros olhos, sabe? Eu acho que existem muitas crianças hoje em dia, adultos principalmente, mas acho que isso recai no dia a dia, no cotidiano das crianças, que é ver a cidade da janela, da janela do carro, né? E viver em caixinhas. Então você está na sua casa, dentro da ca na caixa, entra no carro, dentro de uma caixinha. Vai até a escola, na frente, você desce na frente da escola, entra na outra caixa e não vive a cidade. Então, para a gente é muito importante começar a falar dessa cidade como sendo uma cidade divertida, uma cidade que é para você brincar, para você se divertir, que seja agradável de andar. E mostrar muitas como ela funciona, né? Como essa cidade funciona. Desde projetos históricos, então uma praça no Irã que tem 500, 600 anos, que foi se transformando com o tempo, então por para que ela foi criada, né? E todas as funções que ela teve durante todos os anos e décadas e séculos até hoje, para mostrar que a cidade também é um organismo vivo, né?
Um
Ela tem história
processo, né?
e que ela tem memórias. Você vai olhar para alguns detalhes da cidade e ali vai estar marcado algo que aconteceu há muito tempo, né? Como um símbolo,
Legal.
um legado, né? De muito tempo. E existe um projeto em Barcelona, nesse livro, por exemplo, que fala de como a comunidade, como os vizinhos se apoderaram de um espaço que foi demolido pela prefeitura e que estava largado por muito tempo, e começaram a construir uma praça ali. Então, de todo o processo desses vizinhos de transformar
Espaço
aquele
ali.
espaço abandonado numa praça em que eles pudessem. Que as crianças pudessem brincar, que os vizinhos pudessem se encontrar, pudessem fazer as suas festas de bairro, enfim. Então, é mostrar como um pouco dessas cidades em transformação e com projetos que convidam, né, a estarem ao ar livre e
Legal.
brincando na cidade.
A faixa etária dos dois livros tem alguma coisa mais específica?
Olha, a gente pensa muito nos livros. Eu acho que para ler de uma forma independente e até fazer alguns exercícios que a gente propõe no livro, a gente pensa entre 8, 7, 8, 12 anos. Porque a gente propõe também alguns exercícios
É
para
isso que eu queria falar,
fazer.
que é bem legal. No livro não é só um livro de história, né? Ele tem
Isso.
bastante interação, tem.
Isso.
Pode
Dentro
falar um
do livro,
pouquinho
assim.
sobre.
Durante o livro, a gente propõe, a gente chama de interatividades. Então, existe sempre um liga, por exemplo, no primeiro, dentro de uma casa, dentro de uma habitação social do Aravena, no Chile, a gente coloca como a estrutura, um pouco da estrutura interna da casa ali, da onde vem a água, para onde sai a água, né? E fazer tipo um labirinto um pouco assim, para a criança também entender que a água vem de
Não
uma
brota da parede, né?
represa, de uma represa e vai passar para casa e depois ela vai para o esgoto, para onde ela vai. Então pensar nesses sistemas internos da casa, assim, né? E assim como, enfim, outras coisas que ela pode fazer no próprio livro, são riscos, são às vezes é só pintar, às vezes são esses tipos de brincadeira, assim, mas é para fazer no próprio livro. E também existe, tipo, no primeiro livro que a gente chama de mini arquiteto e no segundo livro que a gente chama de mini urbanista, são atividades propostas para fazer em casa ou na escola. No segundo livro a gente ainda deu uma força maior para ele com mais cara de plano de aula, até porque a gente recebeu muito muito retorno de professores usando o Casa Cadabra o primeiro. E a gente quis reforçar essa ideia de usar o livro como um apoio didático, paradidático, né? E aí são ideias de atividades gerais, assim, para tanto assim, no primeiro, uma das atividades mais simples, e são simples, a ideia é que elas sejam simples e que você consiga usar materiais que você tem em casa, sabe? Não é nada super complexo, pelo contrário. Do primeiro livro, uma das que eu mais gosto é pegar uma caixa de sapato, com a tampa dela assim, meio por cima, não a fechando, você vira a caixa de sapato e coloca a tampa em cima, e com uma lanterna você finge que é o sol, para você ver o quanto. Aí a tampa dela seria um brise, que seria o brise do Copan, para você perceber a sombra que faz dentro da caixa, então o porquê de um brise. Né? Então são essas pequenas atividades assim, que a gente propõe para fazer em casa, ou fazer na escola. Nesse segundo, a gente até colocou como fez em cada uma dessas atividades uma opção avançada. Então, tipo, para ir um pouco além, como você pode, né, ir. Mas uma coisa sobre a faixa etária, que eu acho muito legal. Como os dois livros eles são inteiramente ilustrados, ilustração do começo ao fim, assim, existem muitos detalhezinhos, muitas coisas acontecendo. Eu acho que é super bacana para ele ser lido e relido em diversas camadas. Então a gente tem muito retorno de crianças que não sabem ler, inclusive, mas lendo as imagens, sabe? E aí percebendo coisas que talvez um leitor de 7, 8, 10 anos não vá perceber. Mas que ele pode, esse leitor criança, pode voltar ao livro depois e ler com uma outra camada. Acho que seria
Legal.
super bacana.
É muito rico o desenho, né? Então, aquela coisa. Primeira vez que você está lendo ou vendo as imagens, sempre vai passar alguma coisa despercebida. Então,
Isso.
sempre que você volta,
Você
tem coisa
descobre
nova,
alguma
né?
coisa,
Legal.
isso.
E criança adora
E
reler, né? A
pois
criança
é,
nunca lê um livro ou vê um livro uma vez
uma
só.
vez só. Pois é. E aí a gente. E uma coisa super engraçada também. No lançamento do primeiro livro, a gente estava dando os autógrafos e tal. E aí a gente perguntou para uma moça: ah, qual o nome da criança, né? Quem vai ser? Ah, não, criança sou eu mesmo. Então, também essa questão da faixa etária, a gente também viu muita gente, muitos adultos se interessando pelo livro e enfim, descobrindo coisas, não coisas que eles já não sabiam, né? Mas de repente descobrindo novas formas de falar sobre o assunto que eles já conhecem há muito tempo.
Legal. Não, o livro é lindo. As ilustrações, como você falou, são bem detalhadas, são bem lúdicas, né? Bem coloridas.
Sim.
É muito bom.
Obrigada.
Como é que o pessoal que vai comprar o livro, que vai começar a pesquisar mais sobre isso, tem alguma dica assim para a gente começar a aguçar o olhar das crianças em casa mesmo?
Olha, no livro a gente dá algumas dicas, assim. Mas algumas dicas essas atividades que a gente propõe, que também podem ser plano de aula e tal, também podem ser usadas assim muito no dia a dia, sabe? Desde uma, aí eu vou dar alguns exemplos assim, desde uma visita a um museu, por exemplo. Você pode falar, ah, vamos visitar o um museu, vamos. Então, no final da visita, você vai me dar dicas de um espaço que você tenha gostado. E eu vou tentar adivinhar qual espaço é esse, qual sala é essa, ou de repente você vai falar da cantina, então você vai dar dicas da cantina. Um pouco para aguçar a visão, né? Então, eu vou então perceber se tem uma janela grande, uma janela pequena, se entra mais sol, se é um lugar mais escuro. Então, aguçar essas pequenas percepções para os espaços que as crianças visitam, né? Então, pode ser tipo um jogo mesmo, né? Na volta para casa, um jogo desse para saber quem adivinha mais
Legal.
os lugares.
Segredo é isso, né? Fazer sempre numa maneira lúdica e de brincadeira, né?
Sim. Ou andando na cidade e falar, porque a gente, um dos projetos desse segundo livro, a gente fala sobre imobiliário urbano, por exemplo. Então, andando pela cidade, vamos contar quantos bancos a gente encontra na cidade.
Legal.
Né? Quantas lixeiras a gente encontra na cidade, ou quantas luminárias, enfim, tentar ir falar de algo e mostrar algo que está acontecendo, porque pode ser que você não encontre nenhum banco, né? E aí é também uma abertura para se discutir. Por que não tem banco? Enfim.
É para mostrar a importância do mobiliário urbano, né? São coisas que passam tão, tão às vezes, banal para a cabeça de um adulto, e para a criança, às vezes, é uma descoberta, né?
É uma descoberta, porque a criança também ela tem um olhar super aguçado, né? Ela percebe muitas coisas. E ter esse olhar aguçado para os componentes da cidade, eu acho que é algo que ela nunca vai. Se ela criar isso, eu acho que ela nunca vai perder, né?
Com
E esse
certeza.
questionamento, tipo, ah, por que as pessoas aqui não sentam? Porque não tem banco, né? Por que aqui as
Ou não
pessoas
tem, ou
só.
tá quebrado, né? E por
Ou
que que
está
tá quebrado?
quebrado? Por
Mas
exemplo.
vai evoluindo.
Então, isso.
E deixa eu te
Enfim.
perguntar, Bianca, o referente ainda a esse projeto dos livros, vocês têm alguma intenção também de migrar para o ambiente digital? Você acha importante pensar sobre isso? Que eu falo que a gente tem até jogos hoje em dia, né? Tipo SimCity, Minecraft, que é ali uma linguagem bem arquitetônica, de construção. Vocês pensam sobre isso também, de evoluir para isso? Não evoluir, digo, de melhorar, mas é de fazer
De ter
essa
mais
conexão, né?
a gente está numa fase agora um pouco de descobrir o que vamos produzir de novo. Então a gente está com alguns projetos que ainda são muito pequenininhos assim na ideia, né? Mas a gente gostaria de fazer livros também um pouco por uma faixa etária menor do que a gente tem agora, alguns livros mais básicos e alguns jogos também. A gente pensa muito na ideia de jogos. Não pensamos ainda na parte digital, que a gente acho que ainda é muito tátil.
Não, é
Mas a
importante
gente
também você
está.
ter essa coisa do jogo de tabuleiro, o jogo físico ali para criança, né? Também sair um pouco dos tablets e.
Então a gente está agora numa fase também de entender quais vão ser os próximos produtos assim que a gente vai investir. Mas sim, é uma das ideias, né, em partir para o digital. Mas ainda está super ainda amadurecendo.
Algum projeto fora do Brasil que você acha legal de citar? Você já falou da Espanha. Na verdade, eu gostaria de falar sobre. Você já tocou um pouco nesse assunto, mas cidades acolhedoras às crianças, né? Um assunto também que tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Explicar o que seria mais ou menos esse conceito e aí já emendar algum caso legal aí fora do Brasil. Ou dentro do Brasil também.
Eu acho super importante a gente falar disso. o que é uma cidade acolhedora à criança, né? E eu acho que é uma cidade acolhedora para todo mundo. Aliás, eu não. Quem falou isso foi o Francesco Tonucci, também foi super mais. Que é um educador, que também foi super falado por mil outras pessoas, inclusive chefes de Estado, para investir no que seria essa cidade acolhedora à criança. E a ideia é que, sim, se você. É muito bacana. Se você não vê criança na rua, algum problema essa cidade tem, né? Muitos problemas essa cidade tem. Então a criança chega a ser um indicador de uma cidade saudável. Porque se ela não está na rua, significa que ela não é aprazível para você, ou não é fácil de você andar na cidade, caminhar na cidade. Não é fácil para a mãe, para o pai, para o cuidador dessa criança, num carrinho de bebê, passar por, né, esses crossfits diários que andam nas calçadas. Então, que é uma cidade que é muito poluída, que é ruim de caminhar, que é muito barulhenta, que tem um nível de ruído muito alto. Então, se você e aí se você pensar, se você tiver uma cidade com menos poluição, uma cidade com menos ruído, uma cidade com calçadas que você consiga, né, de uma largura tal, que você consiga caminhar confortavelmente, que tem velocidade baixa, que não seja uma cidade perigosa para você atravessar a rua. Então, são vários fatores aí que se integram, que tem uma mobilidade fácil, né? Uma mobilidade que não seja cara e que seja abrangente por toda a cidade, não seja complicado você pegar um metrô, um ônibus para ir até o seu destino, para ir até o pediatra, para ir até a escola. Então, e aí se você pensar numa cidade dessa, é uma cidade que recebe de braços abertos todos nós, né? Todo mundo. Então esse conceito de cidade acolhedora criança, nada mais é do que é pensar uma cidade que seja agradável para todo mundo, né? E aí tem todos esses aspectos que eu falei, e mais outros. Existem cidades que estão olhando para isso. E aí, quando a gente fala criança, acho que para esse aspecto ainda mais importante é a primeira infância, porque é que são crianças que dependem muito de um cuidador, né? Para ser levada de cima para baixo e tal. Então, são crianças ainda mais sensíveis à poluição, para seu desenvolvimento físico, mental, enfim. Então, ainda precisa de muito mais cuidado e atenção. Existem algumas cidades que estão olhando para isso. Existe um projeto de uma fundação que ela tem sede na Holanda, que chama Bernard van Leer, e que eles têm um programa que chama Urban 95, que a ideia é aplicar projetos nas cidades que olhem para que facilitem, né, a incorporação das crianças nas cidades, que sejam acolhedoras as crianças. Principalmente a primeira infância. Porque 95 centímetros é mais ou menos a altura do que uma criança de 3 anos tem. Então a ideia é enxergar a cidade por essa altura. E é
Legal.
incrível, assim. Na verdade, se você olhar, se você baixar, se você se ajoelhar na cidade, numa calçada, vai fazer um teste. Se ajoelha na calçada, você vai ter uma percepção do que te rodeia tão forte, assim, porque os carros estão muito mais perto e você não enxerga muitas coisas. Ainda mais com esses carros altos de hoje, tipo, o carro praticamente não te enxerga e você não sabe o que é, parece mais um monstro do que um carro, né? Enfim,
Perspectiva muda completamente, né?
a perspectiva muda completamente, o barulho e enfim, a poluição dos carros chegam mais perto de você, né?
É.
Isso
As distâncias são maiores, né?
as distâncias são maiores. Então, enfim, é bacana esse. Se você quiser pesquisar mais sobre esse
Sim, por
projeto, é
favor,
bem
e já é
legal.
dica para quem está nos escutando, já até anotei aqui, Urban 95, na Holanda, né?
É uma fundação holandesa, ela está presente no Brasil também.
Olha que legal.
É, existem algumas cidades aqui no Brasil que estão se envolvendo, né, nesse projeto, que estão com o apoio da fundação. Uma delas é Boa Vista, por exemplo, que ela quer. O engraçado. É engraçado, não, na verdade é muito. Inspiradora, assim. Boa Vista quer ser e se intitula a capital da primeira infância brasileira, por
Legal.
estar muito envolvido nessa em transformar a cidade para ser mais acolhedora às crianças. Isso é muito desafiador, né? Você pensar, porque são mudanças na estrutura, não
Radicais,
só
né?
da cidade. Elas não chegam a ser super radicais, na verdade, mas elas mudam a estrutura
Radical
da
que eu digo
cidade.
no conceito de visão, né? Porque
Sim.
a gente projetando, a gente está sempre tentando se colocar no lugar dos outros, mas as cidades são feitas para os adultos, para os
Sim.
carros. E então, o que eu digo dessa diferença drástica aí é dessa perspectiva mesmo, né? Essa visão
Sim.
de
Sim.
projetual.
E eu vou adicionar mais um item a essa cidade. Ela é construída para os carros, para os adultos e para os homens.
Sim, isso é importantíssimo falar. Queria que você falasse
Porque,
mais sobre isso, porque é
sim.
até um tema que eu vou abordar também no podcast. Pode falar, por favor. Qual é a diferença de...
Porque, na verdade, você partindo. Muitos estudos hoje em dia. Mostram que a mulher utiliza a cidade de uma forma completamente do homem. Ela faz muito mais vaivéns na cidade do que o homem. E a cidade não está projetada para esse vaivém, né? Não está projetada por esse sair da casa, passar no, no, na
Farmácia,
creche,
na
depois
creche.
na farmácia, depois ir trabalhar, na hora do almoço ir correndo, comprar alguma coisa que está faltando em casa e volta no almoço. Enfim, esse vai e vem não está projetado no dia a dia da cidade. Então, a creche normalmente não fica tão perto da casa. Existem creches, muitas creches perto, muitas escolas. Então, às vezes, você precisa ir para outros bairros, para depois voltar. Enfim, são esses, principalmente essa mobilidade na cidade que é muito diferente da mobilidade do homem.
Homem para mulher. Tem um caso também de São Paulo, de uma ciclovia, que ela foi construída perfeita, pavimentada, sinalizada, só que ela tem grade dos dois lados. Então, entrevistando ali, eles começaram a verificar que tinha mais homens andando de bike ali num determinado horário do que mulheres. E aí foi a
Sim.
mulher, uma entrevistada foi, e ela disse: não, com certeza, como é que eu vou andar aqui 8 horas da noite? Se eu me sentir ameaçado, eu não tenho para onde fugir, senão
Para onde eu
para um lado ou
corro?
para o outro. Então, são coisas que às vezes um homem projetando
Sim.
nem passa pela cabeça.
Sim. É isso. Essa questão da segurança também é super importante. Então, de repente existe um muro que esconde um parque. Então, você não vai se sentir confortável de ir a esse parque, que ele não é tão frequentado, sendo que tem um muro ali, então ninguém sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Ou isso que é essa situação que você contou, não tem para onde correr. Eu acho que a mulher tem essa visão da cidade sempre do tipo, estou entrando aqui e se não der nada certo, para onde corro? Sempre se você entra já procurando como sair, né? Então é isso. Eu acho que é super importante pensar, começar a pensar a cidade como sendo acolhedora às mulheres e às crianças, né?
Que acaba que
E
na
enfim.
realidade, para essa primeira infância, a nossa realidade é que é sempre a mulher, né? A grande maioria das vezes é
Sim.
a mulher que vai cuidar da criança, né?
Pois
Então tem
é isso,
tudo a ver essa relação aí.
infelizmente a mulher é quem é a cuidadora da primeira infância, principalmente, assim. Há cada vez mais homens também nesse papel, mas ainda é a mulher, e se não é mulher, a cuidadora é uma mulher. Então, andar de carrinho, com o carrinho numa calçada, e o atravessar, né, de uma calçada para outra, nem sempre é fácil. Às vezes é muito. Eu até brinco. Esses dias falaram alguma coisa sobre os buracos no asfalto, os buracos no asfalto. Eu penso, como as pessoas reclamam de buraco no asfalto, não reclamam de buraco na calçada. Porque é tão complexo você. Quer dizer, existe um buraco, às vezes existe um poste que não te deixa passar com o carrinho de bebê. E aí você precisa ir para a rua, e na verdade andar na rua com um carrinho é muito mais fácil do que andar na calçada, que você sempre tem, né, obstáculos. Então é pensar nessa cidade que agrega, né? E pensar na cidade que vai agregar a maior diversidade possível de pessoas, né? E aí você pensa uma cidade que pensa no, numa, num, num carrinho de bebê, ela também começa a pensar na cadeira de rodas, ou mesmo em alguém que tem dificuldade de mobilidade. Não precisa necessariamente estar em cadeira de rodas, mas você tem, tipo, pessoas de idade que andam de muletas, enfim. Começa a pensar e
Sendo
acolher
benéfico
diversas
para
trans.
outras pessoas também,
Sim. E aí você tem uma diversidade maior de pessoas na rua, né?
né?
Frequentando a cidade.
Muito
Enfim.
bom. Queria falar também sobre o trabalho de vocês agora, parceria com a CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O que que você pode falar para a gente? Como é que está esse processo? O que que é esse projeto?
Tá. Bom, a gente está fazendo um diagnóstico agora para o CAU. A ideia nossa é pensar em como falar de arquitetura e urbanismo para o ensino fundamental. Então, o CAU entrou em contato com a gente pedindo materiais paradidáticos, e a gente pensou muito em como, antes de fazer qualquer material, em fazer uma pesquisa, né? Em conversar, em ouvir. É praticamente um processo de escuta muito grande nesses 4 meses aí que a gente está fazendo o projeto. Então, a gente ouviu muitos professores, porque a gente pensa muito que a gente acha que é tão importante, né? A gente acredita tanto nesse projeto que o que a gente quer é que ele chegue ao maior número de escolas possível, e seja usado por o maior número de professores possível. Então, o que a gente fez foi escutar esses professores. A gente fez um questionário, que foi para todo o Brasil praticamente, para ter essas experiências de como se usa materiais, apoios didáticos no dia a dia, como eles acessam apoios didáticos, qual a percepção que os professores e coordenadores pedagógicos também tem de arquitetura e de urbanismo, qual grau de conhecimento e qual grau de interesse em começar a tratar disso em sala de aula. E foi uma surpresa, muito feliz, assim, de saber que 99%, praticamente, dos entrevistados estão super abertos a tratar desses temas em sala de aula e receber material para falar disso em sala de aula. Então, agora a gente está no processo de pensar num protótipo, num piloto, né, num projeto piloto, para entregar para o CAU, para eles, enfim, aí, para eles decidirem qual a linha que eles vão seguir. Então, o nosso trabalho mesmo agora é formular esse diagnóstico, sabe? Saber mostrar qual a situação, quais os principais materiais, os materiais mais atraentes, tanto para o professor quanto para o aluno, para falar desses temas, como chegar até eles, né? Como eles acessam esses materiais e como deveria ser esse projeto piloto. Então a gente está aí na fase final, a gente deve terminar agora, em maio, E aí, super na expectativa para a segunda fase, que
Legal.
é a mais bacana, né? Que seria a implementação
Sim.
desse projeto.
E essa primeira fase, as pessoas podem também participar indicando escolas ou pessoas ligadas à educação para opinar, não é isso?
Então, o questionário ficou aberto um tempo, a gente já
Já se
utilizou.
finalizou.
Já finalizou, já finalizou.
Eu tenho uma
Mas foi
filha de 6 anos
legal.
e eu enviei para a escola dela, para a
Ah, que
coordenadora.
bacana. Que bom, que bom. Porque foi muito legal. A gente recebeu mais de 100 respostas de professores, uns 40, 50 de coordenadores. Então, tem uma diversidade muito rica de respondentes aí. E
Legal.
de todo o Brasil, e muitos respondentes de escola pública, que para a gente é super importante também saber entender como chegar nas escolas públicas e, enfim, como eles estão falando de arquitetura. Porque, na verdade, também, e a gente fez um estudo muito detalhado da Base Nacional Curricular, que é a BNCC, né? Então, para a gente entender quais
Que
são.
teve uma alteração recente, né?
Que teve uma alteração recente, isso que a gente trabalhou com a final aí, e para a gente entender quais os caminhos, né, quais as aberturas para falar de arquitetura e de urbanismo no ensino fundamental, e a gente descobriu que dá para falar disso em todas as disciplinas, em todos os anos. É super, super bacana, desde assim, passando transversalmente, né? Claro, nem sempre a arquitetura e o urbanismo vão ser os atores, né, principais da fala ali, do ensino, mas podem passar transversalmente em muitas, por exemplo, em língua portuguesa, quando você faz entrevistas, quando você aprende a fazer cartas de reclamação, enfim, dá para inventar muita coisa e dá para utilizar muito desses conteúdos nas escolas, que muitas escolas também já fazem, sabe? Mas que a gente queria é criar uma base na qual os professores podem recorrer para fazer seu plano de aula, né? Para criar projetos bacanas na sala de aula.
Legal. E você já tem alguma previsão de quando vocês vão conseguir começar a implementar ou tem alguma meta?
Não, não, aí isso é com calma mesmo. A gente vai entregar o diagnóstico agora em maio, e aí o cronograma deles para a próxima fase a gente não tem acesso ainda.
Mas aí vocês vão participar do desenvolvimento desse conteúdo também.
A gente ainda não sabe. Ainda é toda uma
Vamos torcer
incógnita.
para que sim, então, né?
Estamos na primeira fase. A segunda fase aí a gente ainda não sabe como vai ser feita.
Legal. Espero que dê tudo certo.
Ah, também.
Uma pergunta aqui para a gente finalizar. Como é que você espera que sejam as cidades do futuro aí que serão projetadas e imaginadas pelos seus atuais leitores?
Eu tenho o que eu espero, né? Eu espero muita coisa boa. É um pouco até naif, né? Mas a gente quer muito que seja uma cidade principalmente diversa, né, e igualitária. É uma cidade que dê as boas-vindas, que seja acolhedora, que seja agradável para pessoas de todas, com todas as diferentes necessidades, sabe? Uma cidade que não segregue, mas que reúna. Isso não depende só da gente, depende de várias políticas públicas, econômicas, sociais,
Com certeza.
mas é importante a gente pensar numa cidade que tenha menos muros e mais calçadas, né? Que tenha mais possibilidades de encontros e menos segregação. Então é isso. Que essas crianças de hoje percebam a cidade de uma outra forma também, que se percebam como como protagonistas, mas também como parte de uma comunidade, como, que não são, que elas não precisam fazer nada sozinhas, não, né, mas que se você se reunir com outros cidadãos, você consegue transformar uma cidade para que ela seja mais acolhedora para o máximo de pessoas possível e não só para o seu bairro, ou para as pessoas que frequentam seu bairro, ou para sua, né, para seu jardim. Mas que seja uma cidade plural.
Legal. Com certeza o trabalho de vocês já está fazendo diferença para que isso aconteça. Quero agradecer a tua presença, o teu
Imagina.
tempo.
Eu que
É,
agradeço.
como é que as pessoas entram em contato com você? Eu queria
Tá.
deixar aqui o site de vocês.
Tá. A gente, bom, tem o site é pistacheeditorial.com.br. Lá tem bastante informação sobre as oficinas, sobre os livros, tem também a loja onde dá para comprar os livros e alguns outros jogos que a gente já fez. Quem quiser me escrever diretamente é bianca@pistacheeditorial.com.br. A gente também está no Facebook, mas aí, ó, cada um tem um nome diferente, tá? Não fui muito boa de marketing nesse sentido. Também sempre tinha um usuário que já tinha um nome e eu acabei me enrolando. Então vamos lá. Por favor, anotem.
Eu vou
Pro
colocar também
Facebook.
depois no corpo do. No corpo
Ah, por
do
favor.
podcast, eu vou colocar para facilitar também as pessoas.
Tá bom. No Facebook é Livro Casa Cadabra. No Instagram é casacadabra_br e no Twitter é casacadabra. É isso.
Legal. Alguma dica? Eu sempre peço, né, para o meu convidado alguma dica de alguém que ele acha que esteja fazendo ou que tenha feito um trabalho legal, que te inspire, e você, para compartilhar com as pessoas aí que estão nos escutando. Tem alguém que você gostaria de citar?
Olha, eu acho que uma pessoa muito que tem muito conteúdo sobre cidades e crianças é o Francesco Tonucci. Ele tem um livro chamado Cidade de los Niños, A Cidade das Crianças. Eu acredito que não tem em português, mas tem em espanhol. Ele tem um projeto, ele fala muito do que é essa cidade para as crianças, daí dá, e ele defende muito, ele é pedagogo, na verdade, né? Mas ele defende muito a cidade como espaço de brincadeiras, e de como a cidade precisa se transformar para ser uma cidade mais calma, com uma velocidade menor, para que as crianças possam utilizá-la com mais frequência e com mais tempo. Existe uma cidade na Espanha que chama Pontevedra. Essa cidade ela foi ela partiu do uma consultoria do Francesco Tonucci. Ela modificou seu centro histórico para que seja tipo, a maioria das ruas ali no centro ela não entra carros. Em volta do centro, os carros têm. Existem algumas estruturas de redução de velocidade. Sempre em frente às escolas existe ainda uma estrutura de redução de velocidade ainda maior e calçadas amplas, enfim, sempre para instigar as crianças, por exemplo, a sair da escola em vez de ir direto para casa, ir para uma praça que existe ali, jogar futebol na praça mesmo, ou brincar de esconde-esconde, sabe? Enfim, fazer com que as crianças utilizem a cidade para brincar. E ele foi um dos consultores desse projeto, que é bem famoso. Eu acho que quem quiser saber mais sobre isso é um estudo de caso muito bacana.
Legal, muito bom. Obrigado aí pela dica.
Imagina.
Obrigado mais uma vez pelo teu tempo aí para conversar com a gente.
Tá certo, imagina. A gente que agradece o convite, é sempre muito, muito bom para a gente falar desse assunto, que a gente acha. Que é aquilo que eu falei no começo, é uma causa para a gente também,
Com certeza.
que a gente gostaria de ver cada vez mais cidades acolhedoras e mais crianças falando sobre arquitetura e
E foi
urbanismo pelo
muito
Brasil.
bom, Muito bom saber que no Brasil já está tendo esse movimento também. Não sabia
Sim,
disso. Bom.
existe.
Então, muito
Existe.
obrigado aí, Bianca.
Tá bom,
Um
imagina.
abraço, boa sorte
Um
aí com
abraço,
os
gente.
projetos futuros.
Tá.
E agradeço aí também a presença e o nosso pessoal que escuta sempre o podcast. E até a próxima, até o próximo episódio. Música